Podem se assentar. Boa noite a todos. A paz do Senhor a todos. Amém. Hoje é dia do pastor. Hoje é um dia muito especial, né? Agradecer a Deus pelo privilégio de ser pastor. E a menção, obviamente, primeira, é agradecer a Deus pela vida do pastor Vander, que tem nos dado o privilégio de estar aqui pastoreando, ajudando, auxiliando. E eu queria agradecer a Deus, pedindo a vocês, aplaudir o Senhor pela vida dos nossos pastores. O privilégio que é, a honra que é. É uma grande responsabilidade, nós temos muitas atribuições, mas nós não podemos esquecer e nós não podemos esconder o privilégio que é de participar das vidas. Esse momento aqui agora é um privilégio muito grande. Olha, tantas pessoas que vieram para cá e o Senhor me deu o privilégio de compartilhar uma palavra. Não tenho como esconder que é muito bom, é uma parte muito boa do chamado, pregar o Evangelho. Hoje é o dia do pastor e a gente celebra isso. Mas uma das partes muito especiais do nosso ministério como pastor é participar das vidas, é caminhar, é andar junto, é estar nos momentos especiais, é celebrar casamentos, é estar nas formaturas, é batizar pessoas. É muito bom para o pastor estar nas vidas das pessoas. Mas as vidas não são sempre repletas de momentos alegres, né? Existem momentos tristes na caminhada dos nossos irmãos, né? E nós, quando estamos nos sepultamentos, né, pastor Joel, nós conversamos no sábado, não é o lugar que nós gostamos de estar, nos hospitais, não é o melhor lugar para se estar. É uma responsabilidade. Mas nessa caminhada como pastor, a gente vai aprendendo que estar nos aniversários e nos momentos alegres é legal, é muito bom, é importante. Mas quando nós temos o privilégio e a oportunidade de estar nos dias difíceis, como um dia de sepultamento, um dia triste, quando está no leito, no hospital, e a nossa vida participa de momentos difíceis, e essa pessoa vai sempre lembrar que naquele momento mais duro da vida, você mandou uma mensagem. Você foi até o hospital. Você não abriu a boca no sepultamento, mas esteve ali para dar um abraço. Isso nos dá uma condição muito importante no nosso chamado, na nossa experiência de vida como pastor. Porque nesses dias ruins, maus, tristes, difíceis, nós como pastores temos o privilégio de ser usados pelo Senhor para marcar histórias. Eu aprendi no seminário Betel, com o diretor do seminário, que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que ter cheiro de ovelha. E esse é um privilégio nosso. Nós temos muitas coisas difíceis e reclamamos de um monte de coisa. Mas essa é uma parte especial. E o texto que eu queria compartilhar com vocês passa por esse momento. Em lugares difíceis. Os lugares difíceis que os pastores, os líderes, todos nós, temos o privilégio e a responsabilidade de estar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Fala de um lugar bem difícil. Fala de um lugar bem complicado de se estar. Fala de uma casa, uma sala, numa densidade emocional que eu queria levar um pouquinho vocês para esse lugar. João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as marcas, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estavam registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em nome, em seu nome. Amém? Nós lemos esse texto e pregamos sobre Tomé, falamos de fé, mas essa noite eu quero trazer vocês para esse lugar que eu acabei de dizer para vocês, um lugar com um nível de densidade emocional, um lugar onde muitas vezes a gente passa os nossos olhos na leitura, mas a gente não percebe que aquela casa não era uma casa tranquila, aquela sala onde estavam os discípulos não era um lugar fácil de estar. Aquela casa estava vivendo um ambiente muito difícil. Ali o texto diz explicitamente que eles estavam com medo. Mas implicitamente, essa noite eu quero discorrer nesse implícito dessa casa. Ali existia uma vergonha e uma culpa muito grande. Porque nós estamos num momento onde os discípulos estavam aguardando o retorno de Jesus. Mas eles não estavam aguardando o retorno de Jesus com aquela experiência: pronto, fizemos a nossa missão, fizemos tudo certinho, aprovamos, tiramos 10, agora só falta Jesus voltar e nós vamos fazer a missão, porque Ele nos prometeu que viria e que voltaria. Não era essa experiência, não era esse sentimento na casa. A casa tinha outros sentimentos. A casa tinha vergonha de discípulos que negaram. A casa tinha a culpa de discípulos que abandonaram Jesus no momento mais crucial de Jesus. Literalmente, crucial de Jesus. Mas eu quero voltar um pouquinho antes de escorrer dessa casa, dizer para vocês que nesse papel que nós temos como pastores, líderes, de estar em algumas casas, eu quero trazer à memória, na verdade, ao conhecimento de vocês, para trazer um paralelo dessa casa, uma experiência minha. Eu me permito contar brevemente uma experiência que eu tive essa semana como um pastor jovem, que lá em Vargem Grande, no ambiente que nós estamos vendo um certo caos, pelo tráfico, pelo ambiente que nós estamos vendo lá, eu recebi uma mensagem de uma mãe de um filho, a mãe de uma pessoa, ou supostamente uma mãe, uma mulher que criou um filho, que se perdeu pelo caminho do tráfico, uma mãe que criou uma criança no caminho do Evangelho, mas que esse menino cresceu, tomou outros rumos, e o rumo foi o tráfico, foram os atalhos da vida, e a perversidade do que envolve o ambiente de tráfico, a criminalidade. E essa mãe me procura, e não diretamente me procura, ela não vai ao Casa Cap para falar comigo. Essa mãe manda um recado, diz assim: eu quero falar com o pastor Juan. Ele já é pastor? Ela nem sabia. Eu quero falar com o Juan. Alguém consegue avisá-lo? E aí uma pessoa, eu estou tentando discorrer para vocês entenderem, vai até o Casa Cap e fala assim: pastor, quem você queria falar não vai poder falar com você, mas existe uma mulher que precisa falar com você. E essa mulher manda esse recado. Eu fico um pouco tenso por conta do ambiente que é ir lá falar com ela. Pastor Joel, enviado de Deus, naquela tarde, ora comigo, me prepara, prepara a minha estrutura para ir até aquele lugar. Eu vou até aquele lugar, me preparando para uma outra conversa com outra pessoa. E quando eu chego naquela casa dessa mulher, a porta está trancada, muito semelhante a essa porta dessa casa, trancada e cerrada. O rapaz que me levou disse assim, chamou o nome dela, ela perguntou quem é, ela disse, está aqui o pastor Juan do Casa Cap. Ela abriu a porta, destrancou as travas, estavam travadas as portas. Eu entrei, ela fechou novamente essas portas, travou os três, dois trincos que tinham aquela porta. Me chamou para sentar naquela mesa, pegou uma garrafa d'água, um copo d'água. Eu pensei que ela ia me servir, ela foi beber água, porque ela estava muito nervosa. Ela bebeu aquela água e quando eu pensei que ela ia começar a falar, ela só chorou e ficou alguns minutos chorando. E eu vendo uma mulher chorando, sem saber exatamente por que estava chorando. E quando ela conseguiu parar de chorar, não foi totalmente, ela começou a me contar um pouco da experiência dela, da criação desse filho na igreja. E quando não estava na igreja dela, na Assembleia de Deus, dentro da comunidade, ela tinha certeza que, que esse menino estava lá no Casa Cap. E eu, quando ainda não era pastor, ainda mais jovem do que eu sou, ministrava alguma palavra para ele, estava no campo de futebol, estava em algum momento, que eu não me recordo, falando de Jesus para ele. E ela ficava em alguma medida tranquila, porque lá estavam pregando a palavra para o filho dela. E o menino que ela disse, hoje envolvido no tráfico, com alguma relevância, alguma expressão no movimento, faz com que ela tenha vergonha, porque ela gerou e formou alguém que ela instruiu no caminho, mas que se perdeu no caminho, e por se perder no caminho gera vergonha para ela. E eu posso te dizer, eu não sei se ela é a mãe, eu não sei se ela é uma referência materna, uma tia, eu não consegui entender muito bem, mas nela gerava uma vergonha, uma culpa, porque primeiro, ela não criou esse menino para isso. Segundo, o contexto onde ela estava, o lugar onde ela estava, ela tinha vergonha dos olhos que olhavam para ela, porque alguém que estava na casa dela produzia e produz um nível de insegurança e perigo. Ela não frequenta mais a igreja, ela tem vergonha de entrar na igreja, porque ela não sabe o que são aqueles olhares para ela. E nesse ambiente dessa casa tenso, denso, difícil, me faltavam as palavras, mas uma palavra eu queria muito dizer para ela, muito, muito, uma palavra eu queria dizer para ela, e eu só queria dizer para ela em algum momento, em algum parênteses que ela poderia me deixar, era para dizer para ela, minha irmã, Jesus, não tem uma proposta de vergonha e culpa para você, Jesus não preparou para você esta vida de vergonha, Jesus não te julga como os teus próprios olhos te julgam, Jesus não te julga como possivelmente os olhos da rua te julgam, Jesus te guarda, Jesus quer te guardar. Eu queria muito expressar a esperança que nós temos em Jesus para aquela mulher, e me faltou tempo, coragem, habilidade para dizer para ela isso. O nosso encontro não foi rápido, não foi longo, foi rápido. Mas eu percebi que nessa casa, de portas trancadas, uma casa que tinha medo sim, de sair na rua, que na casa tinha a vergonha e a culpa, que me davam só o desejo de dizer para aquela mulher, abrir a Bíblia e ler esse texto para ela, de João 20. Porque quando eu olho para João 20, 19, eu imagino esses discípulos, que obviamente o texto diz explicitamente que estavam com medo de serem presos, torturados, perseguidos pelos judeus, porque nós sabemos que Jesus, ele foi crucificado pelos romanos, mas induzido e arquitetado pelos judeus. É claro que o texto explicitamente está dizendo do medo dos discípulos para os judeus, mas eu me permito dizer para vocês algumas das menções bíblicas que me fazem olhar essa casa como uma casa de culpa. uma casa de vergonha. João 6, não precisa abrir, eu vou ler para você, mas se quiser fique à vontade. Mas o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não vão? Vocês também não querem ir? E eles não foram. João 11, 14 diz assim: Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente. Isso é Jesus dizendo, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, um dos discípulos que estavam na casa, em algum outro momento, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Com ele quem? Com Jesus. Promessas de Tomé para Jesus: Vamos para morrer com Jesus. Mateus 26, 33 diz assim: Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, olha o que Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aí se a gente andar um pouquinho, Mateus 26, 5, 5 diz assim: Naquela hora Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas olha aí, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Mateus 26, 69, Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que você está falando. Depois saiu à direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente, você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Todos os discípulos abandonaram. E no domingo, eles estavam dentro daquela casa, fechados, com um coração com medo, sim, com medo, mas como Pedro, chorando amargamente, lembrando destas frases que eu acabei de ler para vocês, chorando amargamente, lembrando das promessas que fizeram a Jesus, chorando amargamente, se lembrando de tudo que eles passaram com o Mestre, vivenciaram com o Mestre, experimentaram com Jesus, viram Jesus curando, libertando, operando maravilhas. Aqueles homens abandonaram suas vidas para Jesus, largaram tudo que eram para seguir Jesus, e Jesus vai, é crucificado, morre, e aquela tensão, aquele medo, é completamente abastecido de decepção, de tristeza, de culpa, de medo, de decepção. Aonde eu quero chegar com esse ambiente da casa da mulher que eu visitei, da casa onde os discípulos estavam? Que eu e você, muitas vezes estamos nessas casas, eu e você muitas vezes estamos nessa casa, com as portas trancadas, cheios de culpa, cheios de vergonha, cheios de medo, daquilo que nós deveríamos estar fazendo, daquilo que nós deveríamos estar pregando, e nós não estamos pregando, daquilo que nós deveríamos estar estabelecendo nas nossas vidas, e quando eu digo isso, é nas nossas casas, pais, mães, que deveriam estar se posicionando, trazendo a palavra e não estão, homens de negócio, donos de empresa, que deveriam, sabendo da palavra, estabelecer no seu ambiente profissional a presença de Jesus, mas devido a tantas e tantas coisas, se sentem culpados, envergonhados, porque o seu ambiente não é cristão, não é abençoador, não é cheio da presença. É claro que tudo que eu estou te dizendo da nossa culpa, eu queria muito que você ouvisse com muita habilidade, sensibilidade. Eu queria que você ouvisse a nossa culpa com muito cuidado. Porque, irmãos, eu não vou daqui para frente pregar que tudo pode, que a graça é barata. Eu não venho começar essa mensagem daqui em diante dizendo para vocês que Jesus aceita tudo, de qualquer forma. Mas eu quero que você tenha um cuidado ao ouvir essas minhas palavras, as minhas menções, para você entender o desequilíbrio que nós vivemos nesse reino, o desequilíbrio que nós vivemos enquanto cristãos, o desequilíbrio da culpa, da responsabilidade, daquilo que é nosso e aquilo que não é nosso, da falsa culpa, das nossas responsabilidades. Eu quero citar aqui um filósofo coreano, porque ele faz um apontamento, mas a gente não precisa crer em tudo, mas precisa reter o que é bom. Um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, difícil falar porque ele é coreano, né? Mas que fez toda a sua performance filosófica na Alemanha, ele desenvolve uma teoria que eu quero ter cuidado para dizer dela, com muito cuidado, que ele fala da sociedade do desempenho, a sociedade do desempenho. Esse filósofo fala que o tempo que nós vivemos hoje, para bater metas, para viver referências, para chegar num nível de lugares, de patamares, de status sociais, de sonhos, tem consumido as nossas próprias vidas. Eu não estou pregando sobre coloque uma rede na sua varanda e fique contemplando as estrelas, eu não estou falando disso. Eu estou falando da excessividade, eu estou falando do destempero, eu estou falando do desequilíbrio que todos nós, enquanto sociedade, não como igreja agora, mas como sociedade, vivemos querendo bater umas metas, realizar sonhos e conquistas que parece são infinitas, alcançar patamares sociais que não são os nossos, que nós nunca queríamos, que genuinamente isso nunca foi para você, mas porque alguém é, porque existe alguma referência social. E aí você olha, aquilo ali é o bom, aquilo ali é a meta, e aí você coloca toda a sua vida apontada para aquela meta. Esse desespero de dormir e acordar em falta, esse acordar com a sensação que está atrasado, e não é atrasado do tempo, atrasado nas conquistas, porque o seu vizinho está melhor que você, porque o seu amigo já fez a faculdade que você não fez, o seu melhor amigo já fez uma pós-graduação que você ainda nem tem condições de fazer, e talvez a pós-graduação não seja para você, é para ele, mas você se sente atrasado. Esse ambiente que nós vivemos em sociedade, ainda não como igreja, de atraso, de falta, de desespero, e aí começa a consumir o nosso coração, e gera culpa, porque nós não estamos fazendo aquilo que todo mundo está fazendo, porque é o padrão social. Ele estabelece, esse filósofo coreano, alguns pontos que eu queria ler, mas com muito cuidado, é só essa referência, para trazer esse ambiente de adoração. Ele diz sobre excesso de positividade. A sociedade não reprime por regras externas, mas exige iniciativa do empreendedorismo, superação contínua, uma tirana positividade, que gera culpa quando algo não vai bem. Ele diz um outro aspecto da autoexploração. Ao invés de obedecer, o indivíduo se autoexplora, tornando-se ao mesmo tempo explorador e explorado. O desempenho vira um mandamento interno. Ele fala do cansaço psíquico. A pressão por desempenho leva a um cansaço destrutivo. Exaustão que impede o descanso e drena a alma. Contrapondo-se ao cansaço, ativo ou regenerativo. Ele fala do isolamento e ansiedade, a busca por sucesso, e os padrões intangíveis geram isolamento social e ansiedade por resultados. A sociedade performance versus disciplina, esse é o último ponto que eu quero trazer. Han contrasta a sociedade disciplinar, baseada em punição e controle. A sociedade de desempenho, esta última, mais invisível e corrosiva. Ele vai desenvolvendo esse panorama, e aí eu não faço deles as minhas palavras, mas por esse aspecto do que nós vivemos hoje, a gente faz um recorte dessa autoexploração, dessa ansiedade por metas, essa dificuldade de viver a nossa vida com saúde, com equilíbrio, essa corrosividade que eu acabei de ler desse texto técnico dele, e quero trazer para a gente essa noite. Como essa ansiedade e essa culpa não gera culpa, essa ansiedade e esse desespero por metas, dentro do ambiente cristão, dentro da nossa experiência de reino, nos gera uma culpa, uma vergonha, um medo de não bater as metas do reino, como se Jesus fosse 24/7, a escala de Jesus, como se a sua escala dentro do reino fosse 24/7, que a sua escala do reino é alta performance o tempo todo, como essa vida que a gente às vezes pinta, que crente não tem depressão, que crente não tem burnout, crente não tem tristeza, não se deprime, não se cansa, porque o espírito vai e avança. O crente é de carne, meu irmão, nós somos de carne, nós choramos, nós temos medo, nós temos vergonha, porque realmente nós não batemos essas metas. E quando eu penso na casa daquela mulher, quando eu penso na casa daqueles discípulos, quando eu penso nas minhas casas, eu fico pensando que Jesus, quando eu vejo esse texto, ele não se relaciona dessa forma. O reino não é dessa forma para Jesus. É claro que existia uma vergonha entre eles, é claro que existia decepção, mas quando Jesus atravessa aquelas paredes, Jesus não inicia aquele relacionamento com eles dizendo: aonde vocês estavam quando eu estava crucificado? Jesus não atravessa aquelas paredes dizendo para mim e para você: aonde vocês estavam quando eu deveria ser pregado? Jesus não vira para os pais essa noite, eu quero falar para os pais essa noite, para os homens. Jesus não coloca o dedo na sua cara e diz assim: você está em falta com a sua esposa, você está em falta com seus filhos, miserável pai que é. Jesus não joga na sua cara a sua falta verdadeira, a sua culpa verdadeira. Jesus não aponta seu dedo essa noite e diz: você tem sido um péssimo pai. Para as mães que estão aqui, que muitas vezes perdem a autoridade por conta dos seus erros, Jesus não entra na sua casa dizendo: mãe, negligente, seu filho foi para o tráfico, a culpa é sua, mulher. Jesus não entra nessa casa para trazer à pessoa essa derrota, essa vergonha, essa humilhação, este peso. Jesus não condena. A primeira ação de Jesus quando passa por aquelas paredes de portas trancadas, que era o que eu mais queria dizer para aquela mulher, era: a paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Existem palavras que a gente lê, presta atenção no que eu vou dizer, a gente lê na Bíblia e passam dos nossos olhos como se fossem palavras. A paz, a gente dá a paz, eu iniciei esse culto dando a paz do Senhor. Parece que só foi uma saudação de Jesus. Jesus só deu uma saudação quando entrou naquela casa. Jesus reafirma 3 vezes: a paz seja com vocês. Para o pensamento judeu, uma palavra repetida por 3 vezes é uma ênfase. É porque ali tem coisa. Jesus, ele fala 3 vezes: a paz seja com vocês. Não era só para saudar 3 vezes aqueles homens em alguns outros momentos. Mas Jesus estabelece a paz, porque ele sabe que naquela casa de vergonha, que naquela casa de medo, de culpa, eles precisavam respirar a paz que só Deus podia dar. que só Jesus poderia dizer da boca dele para aqueles homens. Eles não poderiam ouvir isso da esposa, dos amigos. Não, calma que Jesus está contigo. Jesus não está com raiva de vocês. Eles precisavam ouvir da boca de Jesus: a paz seja com vocês. Porque a paz de Jesus naquela casa libertava aqueles discípulos. A paz de Jesus naquela casa vira para aqueles homens e diz assim: eu sei que vocês me abandonaram na cruz. Eu sei que vocês me negaram quando eu precisava. Mas o que eu estabeleço em primeiro lugar, no reajuste, no conserto, é trazer vocês a paz que só eu posso dar. É o que nós precisamos beber numa noite como essa, para alguns que ouvem essa palavra e se sentem culpados, negligentes, em falta, nessa performance do reino, nessa performance que parece que a gente nunca alcança. Ah, o pastor é perfeito, o pastor está lá no púlpito, o pastor não erra, o meu líder não erra, e eu estou cheio de bola fora, eu estou cheio de gol contra. Essa noite, aqueles que se sentem culpados, porque não estão conseguindo ter uma performance, porque não estão conseguindo alcançar as suas metas e bater as suas metas, precisam ouvir de Jesus: a paz seja com vocês, eu te conheço, eu sei porque você errou, eu não estou com o seu erro, mas eu estou com você. Eu não comungo com as suas falhas, mas eu estou com você. Eu atravesso portas, as portas podem estar trancadas, mas eu entro à porta da sua casa, eu entro à porta do seu quarto e estabeleço sobre o seu casamento autoridade sobre você. Não é os seus erros que podem limitar aquilo que Deus vai fazer. Eu sei que nós erramos, eu sei que nós falhamos, mas quem diz que você perdeu a autoridade é o próprio Deus, não pode ser você e a sua culpa. A autoridade que você tinha que ter na sua casa, que quando você olha para o espelho, as portas trancadas, no banheiro, você olha para o espelho e você fala: este homem não é mais digno de ser marido dessa mulher, este homem não é mais digno de ser pai desses filhos. Essa mulher, olhando para o espelho de portas fechadas, olha e diz: eu não posso mais pregar na minha casa, eu não tenho mais autoridade para orar pelos meus filhos. As portas trancadas, eu declaro sobre a tua vida que Jesus rompa as barreiras do seu banheiro, do seu quarto, da sua casa, da sua sala, e diga: a paz seja com vocês, a paz seja na sua casa. É óbvio, irmãos, e eu tenho muito cuidado com essa palavra, para ela não se transformar onde um evangelho da permissividade. Eu estou com muito cuidado, estou me esforçando para isso, porque a relação da graça de Jesus, realmente, a gente não entende a graça. Está aí um objeto de estudo de todos nós. Talvez a gente tenha que entender um pouco melhor a graça. A graça não é barata, a graça não é permissiva, mas a graça de Jesus, nós não conseguimos compreender na nossa cognição e na nossa limitação, porque a gente não tem essa medida. Nós olhamos a culpa de um lugar muito difícil, nós olhamos a nossa culpa de um lugar muito traidor, nós, e é um ambiente espiritual que quer condenar você também. É óbvio que para aqueles discípulos o medo era grande, mas eu só fico imaginando aqueles olhos, tremendo de nervoso, pensando: eu disse que ia até o final com ele e não fui. Eu disse que ia ler a Bíblia toda e não li. Eu disse que eu ia parar de xingar dentro da minha casa e não parei. Eu disse que na minha casa nós iríamos fazer culto todos os dias e nós não fizemos. Eu disse que a prioridade da nossa casa seria a igreja e nós não estamos indo à igreja. Eu sei que a gente se mutila, a gente se culpa, mas essa porta que não precisa se abrir, que Jesus atravessa as paredes, ela precisa ser experimentada por nós. A gente precisa beber desse lugar, porque quando Jesus, ele entra naquela casa, e eu me permito ler para vocês um trecho dessa palavra, ela tem um detalhe que para mim testifica os nossos erros, as nossas culpas, porque eu não estou dizendo que não existe a consequência das nossas culpas. Às vezes nós estamos atolados nas consequências do que vivemos, dos nossos erros. Acontece, e acontece muito isso. Mas existe um lugar que Jesus tem uma ação nessa casa, que eu queria ler com vocês. a partir do 27. E Jesus, João 20, 27, diz assim: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Essa ação eu coloquei no meu Instagram essa semana, que eu ia pregar sobre esse texto, e botei uma caixinha de pergunta para um irmão, as pessoas disserem, qual é a sua relação com esse texto? Aí um irmão chamado Bruno, não sei se ele está aqui, se tiver, levanta a mão. Obrigado, Bruno. Ele disse dessa experiência de Tomé, que muitas vezes a gente realmente o chama de um homem sem fé, que precisou tocar. E eu gostei da sua perspectiva, Bruno, foi muito boa, porque tirou esse Tomé de um cara estigmatizado por ser um homem sem fé. Esse homem que teve coragem para dizer lá atrás: Jesus, vamos morrer contigo. Eu adorei essa tua interpretação. E tem um lugar mais profundo, Bruno, que eu penso nesse texto, que quando Tomé tem a possibilidade de tocar nas marcas da mão, no lado de Jesus, eu fico olhando para essa cena, entrando nessa cena, vendo Tomé tendo o privilégio de tocar, porque naquele coração daquele homem, Bruno, o coração de Tomé era de um homem que eu já disse aqui, que largou tudo para estar com Jesus, um homem que abandonou as suas coisas para ser um seguidor, um homem que quando vê Jesus sendo crucificado, pensa: e aí, o que que vai ser? O que vai ser daqui para frente? Eu abandonei tudo, larguei família, larguei meus negócios, e agora eu estou aqui, Jesus não está mais. E aí ele, que com essa coragem que você diz, ele diz assim: eu só vou acreditar se eu tocar. Tomé queria ter certeza que essa falsa culpa que carregava no coração, que esse ambiente de vergonha e peso, Jesus estava no negócio, Jesus estava na causa, essa volta de Jesus era genuína, era verdadeira. E essa coragem, Bruno, de ir lá tocar, de falar para eles: eu só vou acreditar se eu tocar, me faz pensar nos nossos ambientes de intimidade com Deus, que quando as coisas não estão bem, quando nós estamos com vergonha, mas toda pergunta no gabinete pastoral é essa: pastor, como eu vou saber se é de Deus ou não é de Deus? Como eu vou saber se é algo que Deus preparou para mim? É consequência do meu pecado? É minha culpa? Eu fico vendo a oportunidade que Tomé teve de ser agraciado, e essa é a palavra, ter graça, para ter a liberdade de provar que aquele ambiente de medo, aquele ambiente de vergonha, Deus estava, porque Deus deu a ele aquele sentimento, aquela oportunidade, aquela testificação de dizer assim: pode tocar nas minhas feridas, porque quem está nessa coisa sou eu, quem voltou foi eu mesmo, Tomé, quem está na tua dificuldade sou eu, esse teu medo é retirado porque eu estou, pode tocar nas minhas mãos e ver as minhas marcas, porque eu voltei. Essa é a expressão que eu e você muitas vezes precisamos, no meio de um ambiente tão difícil, tão complexo, tão denso, com tanto medo, Deus nos possibilita viver uma centelha de sobrenatural, uma centelha de graça. Eu me permito aqui, que tem uma irmã, nós estávamos no hospital, num lugar com uma casa, a sala do hospital, ela está aqui, a sala desse hospital, as portas trancadas, com muito choro, com muita dificuldade de se relacionar. Será que meu pai está sofrendo essa dor porque ele está pagando alguma consequência? Era a operação de Deus? Era a propósito de Deus? Quem está tratando no meu pai? Será que meu pai sobrevive ou não sobrevive? Naquela tensão, naquele medo, eu e ela e o marido dela, naquela sala, naquele leito, adentro da sala, alguém que ela, sem conhecer, estava orando. Um médico que ela já estava orando muito antes de conhecer e saber que o pai dela ia estar nessa condição. Porque quando eu, na casa dela, sentada à mesa dela, disse para ela: olha, eu tive um problema de saúde e um médico foi enviado por Deus, que a minha história foi esse homem que me ajudou. Ela só orava para que esse homem pudesse ser o homem que ia ajudar o pai dela ou ajudar a filha dela. E aquelas portas trancadas, ou naquele leito, eu vejo Jesus atravessando a parede daquele quarto de hospital, trazendo para ela o meu médico, literalmente, o médico que me operou há 5 anos atrás, cuidando do pai dela. É algo sobrenatural, é algo que a gente não esperava, é algo que me abençoou, abençoou ela, mas certamente, quando vimos aquele homem entrar, e nós tivemos esse entendimento, que quando vimos aquele médico entrar, a certeza que Deus estava naquele leito, era a permissão e a graça que Deus nos deu, para dizer assim, eu estou na causa, quem está cuidando do teu pai, sou eu. É essa a certeza que Deus nos dá, no privilégio de tocar nas marcas, mesmo sem merecer, ele vai lá, meu filho, toca, perceba, eu estou na sua casa, sou eu que estou nesse negócio. É esses momentos que nós temos que ter a atitude, a coragem de Tomé, Bruno, de acessar Jesus e dizer, Jesus, eu preciso tocar. A hora que a gente precisa ser sincero, esquecer essa sociedade do desempenho, esquecer essa performance que crente não tem medo, e dizer, Jesus, eu estou com medo, eu estou sem saber o que fazer, mostra um sinal, para saber que o Senhor ainda está nessa casa, para saber que o Senhor ainda está nesse negócio, mostra um sinal. E eu sei que muitos de nós já temos experiências onde nós olhamos e vemos assim, só pode ser Deus, porque isso aí é a ação que Tomé teve, de coragem, de pedir. É o que nós precisamos ter nas nossas vidas. Tem culpa no teu coração? Você está aprisionado? Não sabe para onde está indo? Está perdido? Não tenha vergonha de ser um homem sem fé. Não tenha vergonha de chorar. Para de reprimir o teu choro. Não precisa trancar as tuas portas. Deixa Jesus viver esse ambiente de medo e culpa contigo. Deixa Jesus entrar na tua história, deixa Ele deixar você tocar nas vestes dEle, duvidar, deixa, seja frágil, se fragilize na presença dEle, porque é na presença dEle que nós precisamos ser frágeis, é nesse lugar que nós vivemos a libertação. Eu queria tanto dizer isso para aquela mulher, eu sei que você crente, assembleiana, pentecostal, eu sei que você criou teu filho no caminho, mas acontece, você errou, ele tomou decisões, deixa Jesus tratar teu coração, minha irmã. Mas esse homem sem fé, Bruno, ainda tem uma última ação que eu queria compartilhar com vocês. O 27 continua, e chega no 28, e Tomé diz assim, disse-lhe Tomé, mais uma vez, essas frases que a gente bate o olho e acha que é só mais uma frase. Disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus. Vou melhorar o texto, não a Bíblia, obviamente, mas exclamou Tomé. Declarou Tomé, Senhor meu, Deus meu. O grito de Tomé não é uma frase que a gente passa o olho. A declaração de Tomé é uma declaração muito mais profunda, porque aquilo que Tomé está dizendo nesse ambiente denso é dizer assim, Senhor meu, Deus meu, eu fiquei com medo, eu não sabia mais para quem recorrer, mas o Senhor me restaura, o Senhor me traz a certeza novamente, há um caminho de volta de Tomé. Há um caminho de declaração de Tomé, para pedir ajuda, para dizer, Jesus, mais uma vez, caminha de novo conosco, Jesus, vem de novo nessa casa, Jesus, estabelece a tua presença mais uma vez nesse lugar, Jesus, me traz a tua presença, e com ela a sua autoridade, para que eu possa viver o ambiente de adoração que eu devo viver. Essa última palavra de Tomé, ela é muito mais profunda do que os nossos olhos podem ler, batendo os olhos, gente. Declarar que Jesus é Senhor, e ver Jesus, na continuação do texto, andando novamente com os discípulos, operando maravilhas mais uma vez com os discípulos. Textos e histórias que a gente nem sabe porque o texto diz. Há tantas outras coisas que Jesus fez e esses homens nem viram. E a gente não, esses homens, nós, não viram, não vimos e não vamos ver, porque está com eles. Histórias que mais uma vez esses discípulos vivenciaram com Jesus. O caminho de volta. que Jesus, com muita graça, apesar de ter escutado, eu não conheço esse homem, apesar de toda a culpa, todo o medo, toda a vergonha, Jesus reconhece que naqueles homens existia arrependimento. Arrependimento. Senhor meu, Deus meu, é uma expressão de arrependimento. Ali há sincero arrependimento. A graça não é barata, não é permissividade. Vejam, Tomé diz: Senhor meu, Deus meu, é uma palavra, uma declaração, dizer: Jesus, me perdoa, faz tudo de novo, Jesus, volta lá na minha casa, me mostra como é ser pai, me mostra mais uma vez como ser mãe, vai de novo as minhas relações no meu casamento, anda de novo com a gente, Jesus. Ah, mas a gente tem muito tempo de igreja, nós já vimos muitas coisas, vamos ver de novo as mesmas coisas. Deixa Jesus de novo curar paralíticos, deixa Jesus de novo fazer as suas obras maravilhosas, deixa Jesus multiplicar os pães mais uma vez, eles viram sinais maravilhosos mais uma vez. Eu não quero saber quanto tempo você tem de igreja, eu não quero saber das suas experiências que já passaram. Hoje, se o quadro é de vergonha, se o quadro é de decepção, é de performance negativa, deixa Jesus, da forma dele, tratar a tua culpa, refazer os teus caminhos, os teus laços. É claro que nesse lugar aqui tem muitos empreendedores, aquele exemplo que eu dei pode ser real. Aqui na nossa, no meu empreendimento, no meu negócio, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, eu não consigo ter autoridade para pregar para os meus funcionários, não sei nem se é obediente, enfim, Deus estabelece com você o que tem que estabelecer, principalmente na sua casa, se te foi roubado o lugar de fala, da presença, da palavra da Bíblia, se foi roubado de alguma maneira, pela sua culpa, pela sua consequência, deixa Jesus refazer o lugar certo, deixa Jesus se relacionar com a sua culpa, como se relacionou nessa casa, deixa Ele estabelecer a paz que te falta, para olhar os seus filhos, olhar a sua esposa, olhar o seu esposo, olhar o teu ministério, pelas lentes de Jesus, e não por uma sociedade de performance. Vamos viver essa noite a ação de Tomé, que teve que se desprender da posição de um discípulo, que viveu, viu, fez, que diante daquela comunidade, que eram aqueles discípulos, ele teve a coragem, Bruno, de dizer: deixa eu tocar, e declarou: o Senhor, meu Deus, eu me arrependo, eu estou aqui mais uma vez declarando que o Senhor é Deus. Vamos viver nessa noite, porque certamente você pode me ouvir e dizer assim: rapaz, está falando alguma coisa de Deus. Você pode ouvir essa palavra e dizer que se encaixa com a tua história de vida, e você vê que eu estou sempre dando alguns exemplos. Mas a expressão que compete a Tomé e compete a mim não pode ser roubada. Essa equação onde Deus tem graça, onde Deus faz, onde Deus opera, onde Deus efetua, não te é roubada e tirada o lugar de dizer: eu me arrependo. Não te é roubada e tirada o lugar de dizer: eu não estou certo, eu me arrependo. Senhor meu, Deus meu, eu preciso do Senhor. Não te é tirada a fala dessa noite, que não é amanhã, é esta noite. Eu preciso tocar nas tuas marcas, Jesus. Eu preciso tocar nos teus lados, Jesus. Eu preciso ver, Jesus, para acreditar. Eu estou fraco, eu estou arrependido, eu estou com medo, eu estou com vergonha. Não te é tirada a chance de se fragilizar, de se quebrantar diante do Pai. Essa é a noite, esse é o ambiente. Não é para te emocionar, mas é para te levar a esse lugar de adoração, para te tirar desse lugar de culpa, abrir as portas dessa casa e viver essa experiência.